Raríssimos, bom dia e mil perdões. Ontem eu me atrapalhei todo, fui no encontro local web, dali pra frente foi um... Sabe dominó, quando você empurra um e vão caindo todos, aquele efeito dominó? Então meu dia ficou muito bagunçado, eu não consegui parar para gravar com a atenção e com o carinho necessário e merecidos o episódio do Radinho de ontem. Não que não faltassem assuntos, assunto tinha de sobra, afinal Mark Zuckerberg testemunhou, foi aquele fiasco, né, ele caiu em armadilhas fáceis, aquela história do hotel. Isso eu não preciso comentar, porque vocês devem ter visto em profusão. A única coisa que eu me pergunto, e isso é só uma pergunta minha, eu falo, puxa, que engraçado, esses dados todos pavorosos que ele está vendendo por aí, tem muita gente comprando faz um tempão sem manifestar nenhum sinal de escândalo, né? Então isso para mim mostra uma certa hipocrisia do mercado, afinal, os marqueteiros e anunciantes estavam nadando de braçada. E até tem um artigo, acho que eu vou dar link para vocês aqui. O New York Times fez uma série de reportagens a respeito, e uma das reportagens é bastante assustadora, em que ele mostra o tipo de segmentação que você consegue fazer. Olha, eu quero anunciar para um fulano que mora nessa região, que tem tal idade, que é neurótico e que está com propensão a comprar tal coisa e que não acredita em tal. Cara, você começa a ver o nível de informações, de critérios usados pelos anunciantes, é de arrancar os cabelos. Na verdade, eu confesso que em 2011, mais ou menos, eu desisti de vez do mercado de marketing de mídia digital, porque eu comecei a ficar meio assustado, né? Então, agora a minha pergunta é por que nem tanta gente assim teve a mesma reação de horror e asco, né, lá atrás. Mas isso são outros 500. Mas eu vou dar esse link para vocês darem uma olhada, só para vocês terem uma ideia do que os anunciantes e marqueteiros têm hoje na mão. Imagina querer anunciar alguma coisa para quem é depressivo, neurótico. Meu Deus, mas tudo bem. Vamos sair um pouco, vocês já devem estar vendo isso à exaustão, né? Então vamos avançar um pouco em algumas coisas que talvez tenham passado batido. Eu acabei de ver agora de manhã uma matéria do New York Times muito interessante que diz o seguinte: exercício físico, agora está parecendo revista Caras, né? Mas não, a história é científica e tem a ver com uma coisa que eu prezo imensamente, que é a complexidade, né? E aqui está dizendo o seguinte: exercício físico não emagrece tanto quanto se esperava. Bom, para muitos de vocês não deve ser surpresa, mas por que isso? E aí volta, aqui está a razão pela qual que eu quero comentar isso. Inúmeras vezes ao longo da vida, né, eu cruzo com alguém que fala, não, é uma questão de matemática, né? Se você gasta mais calorias, você quer emagrecer, você ingeriu não sei quantas calorias, você tem que gastar mais. Aí o cara faz lá uma regra de 3, né, como se a gente fosse um motor a combustão interna, quando na verdade a gente é um bicho mais complicado do que isso. O corpo é complexo, tudo afeta tudo. Então não é tão simples assim quanto fazer um cálculo conta de padeiro. Tanto é que a pauta desse artigo é o seguinte: cientistas nunca entenderam por que as pessoas, sei lá, o cara imagina, o cara está consumindo tantas calorias, o cara está gastando tantas calorias no exercício intenso. Bom, portanto, ele deveria estar emagrecendo X. E aí nunca bate. Na verdade, tem uma discrepância de mais de 40%. O que está acontecendo? Uma das teses é que a pessoa que se exercita, ela acaba comendo mais, né, fica com mais fome e acaba, né, compensando o exercício que ela fez. Pelo menos com ratos de laboratório, não é esse o caso. O que eles perceberam? Eles monitoraram a movimentação dos ratinhos durante dias e dias. Durante o exercício, após o exercício, o que aconteceu com o metabolismo? O que eles perceberam? Os ratinhos que ficaram naquela rodinha lá, correndo que nem uns loucos, né, como se fosse uma esteira ergométrica, ok, né, eles fizeram exercício, consumiram calorias e tal, mas ao longo do dia eles se movimentaram muito menos. Eles fizeram menos caminhadas, eles ficaram mais tempo largados. Então, esse efeito no resto do dia, o fato de que no resto do dia o ratinho se movimenta menos, compensava a energia que ele tinha gasto no exercício. Muito interessante. Eles estão tentando ver se isso se aplica a humanos. Se quem faz um baita exercício, o cara faz crossfit de manhã, vai, se ao longo do dia o cara fica largado que nem um saco de batata, e noves fora, ele acaba não perdendo tanto peso assim. É interessante. Mas, de novo, para mim, a coisa mais interessante aqui é ver como organismos vivos são complexos. Não é só uma questão de conta de padeiro. Agora, uma coisa que me assustou um pouco, de novo, com essa questão de ética, com essa questão de usos, né, questionáveis da tecnologia, tem um artigo na Tech Republic que menciona o seguinte: é um novo ataque por e-mail. Você abre lá o seu e-mail, tem um anexo, você abre o anexo, ele instala um cavalo de Troia. Quém, bela novidade. Mas a novidade aqui, isso acontece faz, né, 20 anos, mas o que acontece aqui, que é a novidade, que é o seguinte: que esse cavalo de Troia, por si só, ele não faz nada errado. Ele fica instalado e aí ele transforma a sua máquina num recurso que outros hackers podem alugar. Então é como se fosse maldade como serviço, malware as a service. Então tua máquina passa a fazer parte de um pool, né, de um grupo aí gigante de máquinas que os caras podem alugar. Eles podem alugar sua máquina para fazer outros ataques, né? Então é como se transformasse você num motorista de Uber, né, involuntariamente. É o Uber das máquinas. Então essa história de você ter maldade como serviço, tá aí uma inovação, uma disrupção que é um pouco, tudo bem, talvez não seja nem tão novo assim, mas me chamou a atenção, né, esse tipo de ataque. É uma curiosidade que eu acho que vale a pena comentar aqui. Eu estou sempre chamando a atenção para as leves distorções ou para os usos, leve nada, para mim é um absoluto pesadelo, que é o que a China vem fazendo com a tecnologia digital, etc, etc, etc. Tudo isso, né, para maior controle do Estado, tal. Agora, no episódio que parece que saiu do livro 1984 do George Orwell, o governo chinês, que está justamente querendo reforçar o Partido Comunista, ele colocou anúncios dizendo o seguinte: olha, estamos aqui pagando até US$ 800 para doadores de sêmen. Até aí, whatever. Se o governo quer fazer um banco de esperma, ok. Só que eles dizem o seguinte: olha, para você ser um doador, você não pode ser careca, não pode ter problemas de visão, não pode ter problemas de saúde hereditário, e você tem que ser um bom cidadão e amar o Partido Socialista. Hello! Hello! Eu não sei se eles estão insinuando que patriotismo ou socialismo seja hereditário, o que, como eu já falei para vocês, em princípio deveria contradizer, né, as próprias raízes do socialismo, que não acreditam em hereditariedade. Mas, de qualquer maneira, isso implica o quê? Como é que eles vão avaliar? Eles provavelmente vão checar o que eu já mencionei aqui, aquele score social, que é o seu ranking social, que é o que o governo chinês, em princípio, parece que está fazendo, que é monitorar todas as suas atividades online e offline, e vão construir ali uma nota, uma avaliação do quanto você é um bom cidadão. Então, se você tiver com a nota baixa, parece um episódio do Black Mirror, né? Se você tiver com a nota baixa, entre outras coisas, você não pode doar esperma. Eu sei que isso aparentemente não chega a ser, né, um problema de violação de direitos humanos, mas tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, e nesse caso, de uma maneira bastante surreal, fácil de fazer piada fácil. Eu vou poupar vocês de qualquer trocadilho bobo. Mas voltando, é impossível, né, não voltar hoje para essa questão toda do Facebook. Eu baixei, eu cliquei no link que me passaram lá para checar as informações que o Facebook tem sobre você e tal. Então tinha uma ali informações sobre o meu perfil. E eu fui direto para a parte de hobbies e interesses. Gente, eu não estou brincando, eu até tirei uma foto de tela. Acho que até vou usar hoje no radinho essa foto de tela. Essa foto de tela mostra 12, os 12 principais assuntos que, em princípio, me interessam. A questão é a seguinte: 9 estavam errado. De 12, 9 estavam errado. E quando eu digo errado, é muito errado. Por exemplo, ali dizia que eu tenho interesse por equitação. Equitação ou equitação? Acho que é equitação. Equitação. Ou seja, andar a cavalo. eu não tenho o menor interesse por cavalo. Eu nunca entendi porque o cavalo, um bicho tão bonito, é burro o suficiente para deixar a gente montar nele. Eu nunca entendi. Para mim, cavalo tinha que ser que nem gato, indomável, né? Independente. Não, mas cavalo é um bicho submisso, não consigo entender. E eu não tenho a menor fascinação por equitação. Né? Outras coisas que ele insinuou que eu gosto lá era pragas, bizarro, não sei de onde tirou isso, não tenho o menor interesse por barata, pulga, nada. Que mais que ele falou que eu gostava ali? Cães, eu também não tenho nenhum apreço maior por cães. Que mais? Tinha outra coisa bizarra que ele mencionava ali: cães, equitação, faça você mesmo. Talvez sim, talvez não. A única coisa que ele acertou era fotografia. E aí ele colocou fotografia, fotografia de interiores e fotografia de exteriores. Ou seja, na verdade, esses três são basicamente um só, né? Mas veja só se de repente toda essa imagem que a gente tem, que os caras sabem muito bem quem a gente é, pode ser falsa. De repente os caras estão coletando uma batelada de informações, eu quase falo um palavrão aqui, uma batelada de informações e estão tirando conclusões absolutamente erradas, ou seja, a eficiência do marketing em cima disso é furada. Porque se os caras acham que eu gosto de equitação, eu nem tenho ideia do que eles andaram me oferecendo recentemente, porque eu realmente não prestei atenção. Eu tenho outros interesses muito mais óbvios que passaram batido, não sei como. Então aqui a gente soma duas considerações. Primeiro, os caras estão coletando uma quantidade sinistra, né, absolutamente imperdoável de informações sobre você, sobre pessoas que nem estão no Facebook, sobre seus hábitos, mas o que é pior, estão usando isso, estão tirando conclusões erradas. Quando a conclusão errada é achar que eu vou, sei lá, querer andar a cavalo, não é tão ruim assim. Agora imagina que numa China da vida a conclusão errada é que você detesta o partido, portanto você não pode andar de avião, portanto você não pode ter um emprego. E como é que você vai provar por A mais B que tantas informações assim estão equivocadas? Eu acho isso bastante preocupante. Eu juro que eu preferia talvez, juro mesmo, preferia talvez ter encontrado nessas informações que eu acessei um retrato mais fiel de mim mesmo. Mas na verdade eu achei praticamente uma paródia. Eu falei, cara, esse aqui não sou eu. Então, marqueteiros, lamento informar, vocês estão comprando praticamente lixo faz um bom tempo. Eu tenho duas coisas aqui que eu quero ler, que eu quero comentar, então já deixo aqui isso, já canto essa bola. Eu quero ler aqui sobre uma tecnologia nova, um novo padrão de web que promete eliminar a necessidade de senhas. Eu quero dar uma olhada nisso. Tá? E outra coisa que eu quero dar uma olhada, eu vou dar o link aqui caso vocês queiram se adiantar também, é um estudo que a Fundação Mozilla fez, Fundação Mozilla ligada ao Firefox e tal, sobre a saúde da internet. Agora definamos o que ela define como saúde. Aparentemente os critérios são bastante amplos, vão desde a da prevalência de fake news até censura, etc. e tal. Eu acho que vale a pena dar uma lida. Eu quero ler isso com mais atenção. Eu não vou comentar isso agora, porque senão eu serei superficial. Só um toque interessante. Eu venho comentando ao longo do tempo, justamente para abrir um pouco a nossa cabeça e sair um pouco dessa história de digital, que a gente só pensa nisso, né, como se, né, todos os problemas do país fossem ser resolvidos com apps. Eu venho chamando muita atenção para engenharia genética. E esses dias o Bill Gates publicou um artigo justamente enaltecendo, promovendo o bom uso do CRISPR, que é uma tecnologia de manipulação genética que eu já comentei várias vezes aqui. E o que é muito interessante, que eu descobri, eu não sabia, que existe uma técnica ainda mais precisa que o CRISPR. Na verdade, eu não entendi se ela tem um nome, né? Mas é como se o CRISPR fossem tesourinhas que cortam o que você não quer e colam o que você quer, né? Então, CRISPR é meio corta e cola, né? Agora, essa nova tecnologia parece que é um processo super elaborado. O que ela faz é como se ela fosse um lápis. Se você tem uma informação genética errada, você vai lá com lápis e corrige. E aparentemente, uma dessas informações erradas é quando você tem É um par, acho que tem uma troca, ou tem um erro genético que responde por 50% das mutações negativas da gente, que é quando você troca AT por CG, eu não entendo nada de genética. Então, essa técnica permitiria realmente uma intervenção pontual. Você não corta nada, você não cola nada, você simplesmente vai lá e corrige aquele gene. Muito bacana, eu achei legal. Eu acho que isso. Hoje foi um pouco mais, né? A gente deu um passeio um pouco mais aleatório. Então, só para terminar essa coisa do aleatório, vai. Aleatório é engraçado porque a gente acha que sabe o que é aleatório, mas a gente não sabe, né? Tanto é que se a gente pede para alguém, faz o seguinte: imagine que está jogando uma moeda, então escreve você uma sequência aleatória de cara e coroa. Aí você começa a escrever cara, 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 coroa, coroa, cara, 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 coroa, coroa. Acontece que se você escrever uma sequência que você acha que é aleatória, ela vai ser muito menos aleatória do que o aleatório de verdade. Porque nada impede, no mundo aleatório de verdade, que você tenha cara, 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 coroa, cara, cara, cara. Nada. É que você olha aquilo e fala, cara, isso aqui não pode ser aleatório, aconteceu alguma coisa. Então você é. Intencionalmente vai tentar fazer com que pareça mais randômico, né? Mas quando na verdade as coisas realmente randômicas são absolutamente imprevisíveis. A dificuldade é que, aliás, por que que eu estou falando das coisas aleatórias? Porque números randômicos são muito importantes para segurança, para criptografia. Né? Várias soluções de criptografia, de segurança bancária, necessitam de números aleatórios. Mas como é que você obtém números aleatórios? Fazer na mão, eu já provei que dá errado. Você pode ter processos físicos, tipo a variação da tensão, a variação da infravermelho. Você tem vários processos físicos que soltam resultados bastante aleatórios, mas não necessariamente, não o suficiente para a necessidade de hoje. Então existe no mundo científico, no mundo técnico, uma busca por geradores realmente aleatórios, de números aleatórios, que ninguém consiga adivinhar, que ninguém consiga prever, que ninguém consiga perceber os padrões. E para vocês terem uma ideia do quanto isso é complicado, tem uma reportagem aqui, eu vou dar o link. Um cara está usando tecnologia quântica aliada à tecnologia quântica para gerar uma sequência de números que realmente só pode ser aleatória. Você só consegue sacanear ou hackear isso se você contrariar as leis da física. Então, ele finalmente construiu uma máquina, só que a máquina ocupa três prédios, 300 metros de fibra ótica, é um tremendo de um monstro, e ela praticamente, ela gera 13 números por minuto. Então não é que é uma coisa rapidíssima, é praticamente uma prova de conceito, mas muito promissora. Tudo isso para mostrar para vocês como a questão do aleatório é mais complexa do que a gente imagina. Raríssimos. E bom, aqui é o paraíso dos assuntos aleatórios. Espero que esse episódio do Radinho tenha valido a pena. Meu Deus, eu falei 18 minutos. Eu estou ficando completamente fora de controle. Um grande abraço e até amanhã.